Pulso.
Pulso.
Pulso. Pulso.
Pulso.
Pulso Latino.
Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Fernanda Paixão.
Eu sou Antônio Ferreira.
E estamos aqui para conversar com dois convidados especiais sobre um tema que vem ganhando espaço no mundo do trabalho nos últimos anos e que explodiu com a pandemia e com a necessidade do isolamento social, o teletrabalho. Os nossos convidados são Rafael Groman, professor da Unicinos, doutor em comunicação e criador da newsletter DigiLabor, que é uma referência obrigatória para quem está interessado em entender mais sobre o trabalho digital e tudo que essa modalidade nova traz, como, por exemplo, o papel dos algoritmos nas nossas vidas. Oi, Rafael, como vai?
Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Pulso Latino.
E estamos hoje aqui também com o Julian Hoffele, advogado trabalhista, professor da Universidade de Buenos Aires. Ele possui uma coluna no programa Hecho Maldito, da Rádio Futurock, sobre o mundo do trabalho. E participou da formulação do projeto de lei sobre teletrabalho, que agora tramita no Senado argentino. Olá, Julian.
Boas noites. Como estão? Tudo bem?
Tudo bem. Os links para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dos dois, a gente vai disponibilizar na descrição dos episódios. Não esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos.
E bem, entrando no tema do nosso episódio, o avanço do teletrabalho no mundo é algo que já vem de algumas décadas, sendo que na América Latina a coisa é mais recente, mas não nasceu hoje. Só para ficar em alguns exemplos legislativos, na Colômbia o tema foi regulado por uma lei de 2008, no Peru em uma norma de 2013. No Brasil, com a reforma trabalhista do governo Temer, em 2017 foi incluído na CLT um capítulo específico sobre teletrabalho.
O que aconteceu é que durante a pandemia, seguindo uma tendência mundial, a coisa assumiu uma proporção muito superior ao lento avanço que o teletrabalho vinha obtendo no nosso subcontinente. As razões são óbvias. A situação excepcional de isolamento social transformou o teletrabalho em uma necessidade e também em uma oportunidade para os setores públicos e privados. Daí a busca pelos estados no sentido de regular o tema, seja como resposta específica e transitória à pandemia, seja pensando no teletrabalho como uma tendência de longo prazo. O Chile aprovou esse ano uma norma sobre o tema, e a Argentina e o Uruguai estão seguindo o mesmo caminho, com projetos de lei em andamento para regular o trabalho remoto digital.
Mas para entender melhor esse processo, seria interessante a gente começar por saber o que é teletrabalho e como ele se diferencia de outras formas de trabalho realizadas à distância e no domicílio do trabalhador. Julian, você pode explicar para a gente a diferença entre essas definições?
Sim. Fundamentalmente la diferencia del teletrabajo con otras modalidades como podría ser el trabajo a distancia o el trabajo en casa es que el teletrabajo parte de una definición y en Argentina esto ya está definido desde el año 2012 por una resolución del Ministerio de Trabajo que entiende que el teletrabajo tiene que ver con tareas efectuadas en forma total o parcial en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, pero que fundamentalmente tiene en primer lugar este principio que es la ajenidad al establecimiento del empleador. Es decir, no es propiedad del empleador el lugar donde se realizan las tareas y además se realizan mediante la utilización de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, por un lado, puede que se realicen en la casa o fuera de la misma, pero siempre y cuando no sea en el establecimiento del empleador y necesariamente se hace a través de las tecnologías de la información y comunicación, no como otras tareas que podrían ser realizadas fuera del establecimiento del empleador, pero no necesariamente a través de estas tecnologías.
Perfecto.
Muy legal. A pandemia, ela atiçou nos nossos países o debate sobre o trabalho em plataformas e a uberização do trabalho, especialmente pelo potencial criador, né, de trabalho precário, o que ficou em evidência nesse processo tão difícil que a gente está passando, né? E daí também despontou a organização dos trabalhadores. Certamente, um dos fatos mais relevantes em termos de luta social no Brasil durante esse período foi a greve dos entregadores, né? O break dos apps. A greve e a organização dos trabalhadores expuseram velhas e novas fraturas nas condições de trabalho. A velha precariedade vem agora com novas ferramentas de controle e vigilância, com a tirania dos algoritmos. Rafael, como que esses temas, né, que já despontam, no caso das plataformas, se relacionam com o teletrabalho? Você pode contar um pouco para a gente? A gente pode, nessa onda de teletrabalho, também talvez caminhar para uma uberização do teletrabalho?
Sim, por isso que eu prefiro falar que a gente está vivendo uma plataformização do trabalho, porque às vezes, ao falar uberização, a gente tem a ideia mais do que acontece com os entregadores e com os motoristas. Enquanto a plataformização significa a crescente dependência de plataformas digitais, seja em casa ou seja na rua, para a gente conseguir manter ou conseguir alguma atividade de trabalho. Então, entre as plataformas de trabalho que acontecem ou que existem, existem as chamadas plataformas freelancer ou de serviços gerais, em que você pode fazer qualquer serviço, desde programação, assessoria de imprensa, professor. Tem plataformas que você pode pedir qualquer profissional, inclusive assim, cervejeiro, Papai Noel, neto de aluguel, qualquer pessoa para fazer trabalho de designer. E tem um outro tipo de plataforma, que são as plataformas globais de inteligência artificial, cujo maior expoente é a Amazon Mechanical Turk. E os trabalhadores treinam dados para a inteligência artificial. Inclusive, na Venezuela, a gente tem o maior número de trabalhadores no mundo que treinam dados para carros autônomos. Então, a gente tem trabalhadores que estão em casa com um trabalho freelance plataformizado online. Inclusive, tem um índice da Universidade de Oxford chamado Online Labor Index, e ele mede a demanda e a oferta de trabalho freelance online no mundo. Mostra, por exemplo, que no início da pandemia, essa oferta de trabalho freelance online aumentou, principalmente nos setores de software e tecnologia, boa parte na Europa e na América do Norte, e como depois isso caiu. Então, as pessoas, ainda mais numa situação de isolamento social, muitas vezes em grupo de risco, e essas plataformas de trabalho online, remoto, são alternativas para a gestão da sobrevivência, às vezes as únicas alternativas. De maneira que essa ideia de uma plataformização do trabalho, a tendência é que ela se generalize. A tendência é que ela aconteça para todas as atividades de trabalho. E se, por um lado, as plataformas que eu também considero que são meios de comunicação e são meios de produção, ou seja, a gente tanto trabalha nelas como também serve para se comunicar, se a comunicação é, por um lado, a chave para o controle por parte do capital e que está por trás da gestão algorítmica e da vigilância dos dados dos trabalhadores, é também por meio da comunicação que os trabalhadores têm começado a se organizar, seja no trabalho em plataformas como de entrega, como dos motoristas, como também acontecem nessas plataformas globais de inteligência artificial, por exemplo.
Claro. E bem, a precariedade, a informalidade e a dualidade são marcas históricas dos mercados de trabalho na América Latina, com maior ou menor intensidade conforme o país. Essa situação sempre foi estrutural em grande parte da região e, por isso, muitos autores falam em superexploração da força de trabalho. Se assentou na década de 1990, com as reformas neoliberais e os processos de reestruturação produtiva. E a verdade é que, apesar de alguns avanços na organização do mercado de trabalho, Durante o período da onda progressista, essa situação não teve uma modificação que pudesse reverter a precariedade histórica predominante no nosso mundo do trabalho. Ainda que no plano legislativo tenha se freado a flexibilização do mercado de trabalho, as alterações profundas, como, por exemplo, o avanço da terceirização, seguiram um fluxo completamente de acordo com a vontade do mercado, né? E agora, principalmente, onde a direita avançou, no Uruguai, no Chile, no Equador, na Colômbia e no Brasil, inclusive, a situação piora demais para os trabalhadores. A gente sabe que o teletrabalho tem impacto bem distintos entre os trabalhadores de diversas ocupações e formações profissionais, os de maior escolaridade, de maior poder aquisitivo e que trabalham em serviços mais imateriais, tendem a poder migrar mais facilmente a esse tipo de trabalho. Enquanto os trabalhos industriais clássicos, os serviços de infraestrutura urbana, construção civil, agricultura, segurança pública, tendem a comportar menos essa modalidade. Como vocês veem o impacto dessa situação nos nossos mercados de trabalho? Elas implicam no aprofundamento das desigualdades? Julião, você pode começar falando um pouco sobre isso?
Sim, considero que o teletrabalho puede implicar un aumento de las desigualdades si no es regulado legalmente. Si no tenemos una regulación legal que proteja específicamente esta modalidad contractual o esta modalidad de la relación laboral, seguramente termina implicando una profundización de las desigualdades porque hay una gran dificultad en la fiscalización del teletrabajo y esto puede promover la informalidad laboral, puede promover que los trabajadores tengan menos derechos, que tengan que hacerse cargo de un montón de costos, de la prestación de tareas, como pueden ser el equipamiento, la conectividad a internet, que es un tema que hoy es muy importante para la propia relación laboral. Ahora, si regulamos específicamente la materia y tenemos un control muy estricto y una participación muy grande tanto del sector público como de las organizaciones sindicales, es decir, un control colectivo, una fiscalización y una organización colectiva para que el teletrabajo no sea parte de una mayor segmentación del colectivo laboral, que no aísle a cada trabajador y a cada trabajadora en su casa, sin posibilidad de tener una conexión con el resto de los trabajadores de la misma empresa, en ese caso sí habría una mayor desigualdad, pero si aumentamos el control público y hacemos que y logramos que los sindicatos, la organización colectiva tenga una alta participación, podríamos evitar que esto ocurra y que en algunos casos muy particulares el teletrabajo pueda ser una herramienta útil. Ahora, sin dudas, no es un camino deseable que el conjunto o el colectivo de los trabajadores avance hacia el teletrabajo. Hoy, por una situación de emergencia, es importante que esto se realice para evitar el contacto entre personas y la posible transmisión de un virus. Pero a futuro no es un camino deseable el teletrabajo, salvo en circunstancias particulares y con una negociación colectiva y participación sindical que lo permitan.
Qué legal esa descripción sua, Julián. Y acho que se relaciona mucho con la distinción da forma como fue... vem sendo tratado, né, o tema no Brasil e na Argentina. Né? Realmente, a regulação do teletrabalho no Brasil é algo vergonhosa. Se a gente vai para o governo Temer, uma das tarefas do golpe promovido no Brasil em 2016 contra a presidenta Dilma era realmente aprovar uma reforma trabalhista mais profunda no sentido de flexibilizar e retirar direitos. Uma das tarefas cumpridas, entregues pelo governo Temer. Então o caminho da regulação lá foi totalmente oposto do que você está contando, né? Foi a linha do governo e que foi aprovada, que consta do capítulo especial da CLT, a Lei Trabalhista Brasileira, é pela não aplicação de qualquer controle de jornada, né? Excluindo o controle de jornada dos trabalhadores em teletrabalho, pelo afastamento da participação sindical, a ênfase toda na pactuação contratual sem envolvimento dos sindicatos. E agora, na pandemia, com as medidas emergenciais, houve uma nova regulação colocando o tema como algo que diz respeito à vontade unilateral do empregador. E é muito bacana saber que na Argentina o caminho tem sido diferente, tem sido um caminho de uma regulação que não seja pró-flexibilização e pró-precarização das condições de trabalho. Então, você que participou, né, diretamente na redação de um dos projetos aí, em tramitação sobre teletrabalho, pode nos contar um pouco as linhas mestras desse projeto, as inovações, talvez comparando com outros países da América Latina também, e contar um pouco como que foi esse processo, como que é a atual situação do trâmite legislativo e também quais os atores que tiveram envolvidos nessa formulação.
Bien, en nuestro país la discusión sobre el teletrabajo llevaba muchos años en la Cámara de Diputados, pero nunca había tenido mucho avance porque siempre se trababa en la misma discusión. Había quienes querían regular el teletrabajo aprovechando solamente la innovación tecnológica o el avance de la tecnología para flexibilizar. Como bien decías vos, hay quienes piensan que la mera innovación tecnológica puede servir como una excusa para, a partir de eso, flexibilizar las condiciones de trabajo o dejar que cada trabajador resuelva sus condiciones laborales por fuera de un colectivo. En Argentina esta situación hacía que nunca se pueda regular, justamente porque mucha gente se oponía a que esto sea una excusa para flexibilizar. El contexto de la pandemia fue una oportunidad para discutirlo, pero desde otro lado. Se discute aquí desde la idea de equiparar, igualar los derechos de quienes están teletrabajando con quienes trabajan en forma presencial. Es decir, que la forma de trabajo a distancia, a partir del teletrabajo, digamos, no tenga menores derechos, sino por el contrario, que protejamos específicamente las circunstancias o las condiciones particulares que hagan falta para que los derechos sean iguales. Por eso, el proceso de la redacción, de lo que derivó en una media sanción de la Cámara de Diputados, incluyó la participación de muchos actores sindicales, la participación de las distintas centrales, la CGT, la CTA, los colectivos de trabajadores y sindicatos especialmente vinculados a la computación, a las telecomunicaciones, que aportaron su experiencia. Aquí es importante tener en cuenta también que la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, por primera vez en la historia, es una mujer y una diputada que tiene origen en el movimiento obrero. Es la secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales de la Argentina, forma parte de la corriente de mujeres sindicalistas de la CGT. Entonces, a partir de ahí también hay muchos diputados y diputadas que tienen origen en el movimiento obrero y eso también le da una entidad diferente a la discusión. También participaron las cámaras industriales y los distintos representantes empresarios y el sector público, el Ministerio de Trabajo. Aquí la regulación, para decir unas líneas de lo que es el proyecto que se aprobó, incluye la obligación del empleador de proporcionar todo el equipamiento necesario, tanto el hardware como el software, como el equipamiento y las herramientas de trabajo necesarias, como puede ser la computadora o el mobiliario, y además que compense los mayores gastos en conectividad que pueda tener la persona que trabaja a partir del teletrabajo. Pero además de esto y de distintas circunstancias que igualan las condiciones y los derechos, tanto individuales como colectivos, a participar sindicalmente, a poder ser elegidos delegados a pesar de estar teletrabajando, se incorporaron dos normas que me parecen muy innovadoras y que son muy importantes. Una es el derecho a la desconexión digital, que si esta norma se termina de aprobar, Argentina sería el segundo país en la región en incorporarlo en su normativa laboral. Ya Chile tiene aprobado un régimen de desconexión digital que implicaría la posibilidad del teletrabajador de no conectarse o no ser contactado por su empleador fuera del horario de la jornada de trabajo. Esto, por más que parece hoy un gran avance, y de hecho lo es, porque es importante que lo regulemos, no es más que ratificar el límite de jornada que ya se pelea hace más de 100 años en el mundo. Es la limitación de la jornada a lo establecido en su momento a las 8 horas, en este caso dependerá también de cada convenio, pero que esa jornada se respete. Y por otro lado, se incorporan las tareas de cuidados. El derecho de poder conciliar la vida personal con la familiar, como se decía en el viejo código de trabajo, y que aquí está planteado como poder interrumpir la jornada o tener horarios que se acomoden a las tareas de cuidados que principalmente recaen en las mujeres. Esto está claro que en términos estadísticos está más que comprobado que son las mujeres quienes se hacen cargo mayormente de las tareas de cuidados. Y esta es una situación que solo la podemos revertir con políticas públicas que garanticen para todos los trabajadores y trabajadoras por igual su derecho a hacerse cargo de las tareas de cuidados, pudiendo interrumpir su jornada laboral o teniendo horarios compatibles. Este es un primer paso, obviamente, de algo que va a implicar mucho más, pero que incorporarlo a esta ley ya es una gran señal para trazar ese camino.
Claro. Sí, inclusive esa cuestión da mujer en ese contexto, ¿no? Bien diferente. Pela questão que a gente ainda vive da divisão sexual do trabalho, né? Então, automaticamente já recai de uma forma muito diferente a esse grupo na sociedade. Eu queria repetir a pergunta para o Rafael sobre a questão do aprofundamento das desigualdades, se representaria um aprofundamento das desigualdades, essa situação nos nossos mercados de trabalho, inclusive também considerando a questão também da divisão sexual do trabalho, enfim, em várias dimensões, né?
Claro, a questão de gênero, ela é central para a gente pensar o trabalho remoto e a divisão sexual do trabalho. Eu participei, como orientador teórico-metodológico, de uma pesquisa chamada Trabalho Remoto e Isolamento Social, e que nos meses de abril e maio pesquisou profissionais, trabalhadores de todas as áreas que tiveram que adotar o teletrabalho em São Paulo, no estado de São Paulo, de todas as áreas, e para ver como eles estão se sentindo durante este momento. Então a gente vai vendo que os mais jovens são os que dizem estar sofrendo mais, e as áreas também que as pessoas dizem estar sofrendo menos e mais são interessantes. Aqui as pessoas dizem estar sofrendo menos é a área de finanças. E as áreas que as pessoas dizem estar sofrendo mais são as áreas de comunicação e educação. É de como as pessoas têm se sentido sobrecarregadas durante esse momento. Outros pontos importantes dessa pesquisa é que quando você pergunta para as pessoas o que você está fazendo além de trabalhar. E aí a gente acaba descobrindo que os tempos mortos do trabalho, que às vezes significava um descanso depois do almoço, significava o deslocamento pela cidade, estão sendo preenchidos com mais trabalho. E que as pessoas, ainda assim, estão se sentindo cada vez mais ansiosas ou se sentindo pressionadas para serem produtivas durante esse momento, produtivas no sentido capitalista, no sentido do capital. Isso nos leva a refletir o quanto que a pandemia acelera processos que estavam em andamento durante a pandemia e acaba, com isso, tendo maior controle sobre o trabalhador. Na revista Jacobin, que é uma revista americana, tem uma tradução no Brasil, tem uma versão brasileira, Jacobin Brasil, a gente traduziu um texto chamado Seu Chefe Está Te Espionando e mostra como o aumento, como tem acontecido um aumento de compras de softwares de vigilância em relação ao trabalhador. Tem um orientando meu de mestrado, Fabrício Barilli, cujo tema do mestrado dele é exatamente esse, a vigilância no trabalho a partir desses softwares. E esses softwares permitem que os chefes mandem um e-mail para o patrão se o trabalhador fica mais de um minuto com a tela da videoconferência minimizada, consegue rastrear quais as teclas que o trabalhador tecla, ou dá o print screen nas telas do trabalhador. Então, mostra como isso acelera, de alguma maneira, o que vocês colocaram como uma superexploração do trabalho, que, de fato, se, por um lado, há muitas semelhanças entre trabalhadores nessa mesma situação em várias partes do mundo, há questões específicas da América Latina ou de países como o Brasil, Argentina e outros do sul global, em que a precariedade e a informalidade são regra, e não é exceção como a Europa e os Estados Unidos descobriram depois. Eu sempre costumo brincar que por aqui o gig não é uma exceção, mas justamente é a norma. E isso, de alguma maneira, tem tem se intensificado durante a pandemia.
Claro, claro. É, bom, eu vou fazer o papel aqui um pouco do advogado diabo, né? Primeiro, parabenizar o Julián, né? Acho que esse trabalho, que é totalmente distinto quando se assume a tarefa de regular o trabalho remoto, levando em consideração os direitos das mulheres, a divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, o direito à desconexão, a uma articulação, né, que prioriza a voluntariedade, que prioriza a negociação coletiva sobre a mera pactuação individual. Acho que tudo isso é muito importante e é uma luta que tem que ser travada mesmo. E essa representação da jornada de 8 horas, né, a gente está voltando aos primórdios, né, as lutas do século XIX reaparecem, como também a questão do trabalho remoto, que se conecta com o trabalho em casa, traz essas velhas lutas e traz de volta situações que eram ali dos primórdios do capitalismo. Mas eu acho que a gente tem um desafio também de pensar, digamos, para além da regulação. Porque, por exemplo, no Brasil, o processo de decomposição da relação de emprego, de decomposição da ideia de uma sociedade salarial, ele é tão profundo, ele é num nível nunca visto, seja por medidas legislativas, seja também por esses processos que vêm e parece que jogam a legislação na lata do lixo. Um exemplo é o trabalho em plataforma, que na realidade os espertinhos que gerenciam isso estão justamente pensando em como burlar, driblar com artefatos tecnológicos muito maiores do que o nosso sistema jurídico é capaz de processar. Acho que existe também uma certa ilusão da regulação. Não me entendam mal, obviamente que eu defendo que a gente tenha leis rígidas que regulem a jornada de trabalho, mas acho que há uma tarefa que está para além disso, que é entender esse processo global, já que até conversava antes da gravação um pouquinho com o Rafael, falava da situação dos jornalistas, né? O jornalista multimídia, no Brasil o sujeito trabalha como microempreendedor individual, como autônomo, falso autônomo, falsa cooperativa, trabalha em plataforma, Uber, tudo isso junto. E a gente vê que a América Latina é isso. A sociedade salarial aqui sempre foi uma coisa muito restrita. E com o avanço tecnológico, todas essas possibilidades da lógica das plataformas, de vigilância, dos algoritmos, essa situação se aprofunda. E me parece que a gente tem que construir uma visão mais global da coisa. Uma visão, obviamente, que leve em conta uma regulação séria do trabalho remoto, que não represente pura precarização, mas que, por outro lado, tenha a capacidade também de evitar a fuga, que tem sido a regra da relação de emprego, e que discuta a questão da proteção do trabalho digital, da proteção de dados, que entre a fundo na questão da lógica das plataformas e como os estados podem lidar com isso em termos de políticas públicas, em termos de construção de uma ação soberana também no âmbito digital, né? Porque essas coisas estão muito relacionadas. Por isso até a gente convidou aí o Julián e o Rafael para se complementar nessa discussão. Vocês podem dar um panorama, uma ideia? Eu estou fazendo aqui um pouco um brainstorm, né, sobre conflitos, sobre dúvidas. Como vocês veem essa situação? Talvez comecemos aí pelo Rafael?
Vamos. Talvez por eu não vir do direito, eu não tenha, nem nunca tenha tido essa ilusão da regulação. Acho que a regulação cumpre um papel em relação ao mundo do trabalho, mas é um entre vários papéis. Então, eu tenho falado nos debates sobre plataformaização do trabalho, sobre trabalho digital, que eu tenho enxergado 3 movimentos para tentar, de alguma maneira, enfrentar esse cenário desolador do trabalho digital hoje. Um deles é o movimento por regulação. Eu posso colocar como um exemplo disso um projeto que eu estou coordenando no Brasil, que é capitaneado por Oxford e está presente hoje já em 9 países, que é o projeto Fair Work. Basicamente, esse projeto tenta pressionar as plataformas digitais por melhores condições de trabalho a partir da lógica de trabalho decente da OIT, em uma pesquisação que envolva necessariamente a universidade junto com órgãos públicos, como aqui no caso do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, e associações de trabalhadores e outras instituições interessadas, para a partir da pesquisa e a partir de 5 princípios de trabalho decente, que é remuneração decente, condições de trabalho, inclusive de saúde, contratos de trabalho, representação, se o trabalhador é ouvido, e gestão, se os processos são transparentes. E os resultados do primeiro ano de pesquisa nos países que já aconteceram, principalmente na Índia e na África do Sul, mostram que poucas empresas globais, ou na verdade, das empresas globais, nenhuma cumpre o mínimo de trabalho decente. Eu entendo que projetos como esse cumprem um papel de você pressionar essas plataformas por melhores condições de trabalho, mas muitas vezes ou é algo vindo de uma luta assim, de cima para baixo, ou muitas vezes assim, tem o seu limite. E ele pode ser complementado com outras possibilidades, como, por exemplo, a própria Organização Coletiva dos Trabalhadores, que é um segundo movimento, então, que eu coloco como central, e tem surgido ou ressurgido nos últimos 5 anos novas formas de associação, inclusive novos sindicatos ligados a trabalhadores de plataformas digitais em vários setores, desde entregadores até trabalhadores de videogame, até os trabalhadores do YouTube. Os youtubers têm um sindicato na Alemanha que são ligados à maior central sindical metalúrgica alemã. Então, tem ressurgido movimentos por organização coletiva do trabalho que complementam, de alguma maneira, essa demanda por regulação com lutas orgânicas que são de baixo para cima. De alguma maneira, o próprio break dos aplicativos nos mostra um pouco dessa luta em construção que tem acontecido ao redor do mundo. E como as empresas de plataforma são internacionais, as lutas também têm se tornado internacionais. Há cerca de 3 semanas, aconteceu uma conferência digital global de trabalhadores com trabalhadores de várias partes do mundo tentando montar uma espécie de uma associação global de trabalhadores digitais, e inclusive muita gente da Espanha, tem um pessoal da América Latina que também estava presente. Então é um movimento que acaba complementando essa questão da regulação. Um outro tema, um outro movimento, um terceiro movimento que acontece é o do chamado cooperativismo de plataforma, ou como que a gente consegue unir princípios cooperativos de maior democracia no ambiente de trabalho, de organização coletiva, com potencialidades da própria tecnologia que podem ser reapropriadas para outros fins. Também é um movimento que tem crescido em diversas áreas, inclusive de serviços de nuvem, que propiciam serviços com gestão de dados mais ética. Então, tem sido um movimento que, em diversos setores, desde plataformas de streaming, como a Minds TV, até cooperativas de games, de entregadores, tem sido um movimento que, de alguma maneira, ajuda a gente a vislumbrar como um movimento pré-figurativo, ou seja, que tem a potencialidade de fazer com que a gente imagine outros tipos de trabalho, tem a capacidade de fazer com que a gente pense em plataformas alternativas e que a gente pense em outras formas de trabalho a partir disso. Então, tem um professor inglês, o Christian Fuchs, que fez uma pesquisa na Inglaterra mostrando como a maioria das pessoas queria ver plataformas alternativas, mas que elas ainda não estavam prontas, ou que isso ainda está por se construir. E como diz o líder dos entregadores antifascistas aqui no Brasil, o Paulo Galo, essas coisas não são construídas como fast food em 5 minutos, são construções que demandam tempo. Então, tanto as demandas por regulação, quanto pela organização coletiva dos trabalhadores, quanto por plataformas alternativas de autogestão, como o próprio cooperativismo de plataforma, são temas em construção que, de alguma maneira, podem vislumbrar ou pré-figurar, como eu falei antes, alternativas a esse cenário que a gente tem visto. Junto a isso, eu acrescentaria o papel central que a dataficação, ou seja, a extração contínua de dados em todas as facetas da nossa vida, tem no sentido de fazer o que alguns autores têm chamado de um colonialismo de dados. Ou seja, como é que a própria América Latina acaba tendo um novo colonialismo que envolve a expropriação de recursos de dados, um extrativismo de dados dos trabalhadores. E aí tem surgido movimentos para intervir ou promover intervenções que sejam também descolonizadoras do ponto de vista dos dados, dos trabalhadores. Por exemplo, semana passada foi lançada uma plataforma chamada WeClock, em que os trabalhadores conseguem monitorar para eles, com dados de propriedades deles, quanto tempo necessariamente ele está trabalhando e o quanto está ganhando para isso. É algo a ver ainda o que pode acontecer. Do ponto de vista da pesquisa, está se constituindo uma rede de pesquisa com pesquisadores e ativistas chamada Tierra Común, com pesquisadores e ativistas de vários países da América Latina, para promover, então, intervenções relacionadas a essa descolonização dos dados. Não tem como pensar em outro teletrabalho, outro trabalho em plataformas, ou outro trabalho digital possível, que não seja pensar também em outras formas de pensar e gerir e extrair os dados.
Muito legal, muito legal. Julian, não sei se você tem algo para complementar, uma reflexão, enfim.
Sim, sim. Coincido, me parece muy importante todo lo que planteaba Rafael recién sobre, un montón de declaraciones y luchas y organizaciones que se están dando a nivel internacional y también lo que tiene que ver con la protección de nuestros datos personales y la defensa de nuestro tiempo de trabajo. Agrego algunas cosas nada más sobre eso. Me parece que es claro que la regulación de las leyes o normativa no alcanza. La regulación sin la organización sindical y la fiscalización del Estado no es suficiente. Y para que haya regulación también hace falta organización sindical. Es un camino de ida y vuelta. En ese sentido creo que es muy importante, por un lado, promover todas las organizaciones sindicales que están agrupando, conteniendo e impulsando, considerando todas estas nuevas modalidades de contratación o todo lo que tiene que ver con el trabajo a través de plataformas, en la misma forma en la que era el trabajo considerado desde siempre. Y acá no tenemos que negar lo que está ocurriendo, sino asumir justamente que quienes dicen, bueno, necesitamos una regulación laboral más moderna, bueno, claro, necesitamos una regulación más moderna, eso significa que tenemos que proteger a quienes trabajan, como lo hicimos siempre, pero ahora adaptado a estas nuevas tecnologías en el sentido protectorio. Y para esto también me parece que es importante la coordinación sindical a nivel internacional, en este caso también a nivel regional, y en el caso de los estados, que hoy a veces tienen menos fuerza que las grandes empresas multinacionales, es muy importante que nos demos una política de coordinación entre los estados para discutir con las plataformas y con las empresas internacionales. Por el caso, por ejemplo, en su momento comentaba el gobierno del Barcelona, en su momento, junto con lo que era el gobierno de Nueva York, coordinaron una política internacional frente a Airbnb, que estaba generando un desastre en el aumento de alquileres, en la gentrificación de sus ciudades, y para poder colocarle un impuesto y para poder pelear contra esta plataforma, se dieron una política coordinada entre Barcelona y Nueva York. Y esto, por ejemplo, tenemos que tomarlo como una experiencia válida para dar una pelea internacional, por ejemplo, frente a Glovo, frente a Rappi, frente a un montón de plataformas que quieren evadir las normativas laborales y que tienen que hacerlo. Y para eso los estados tienen que tener una gran coordinación y me parece que es importante generar instancias como la que ustedes están generando hoy, de diálogo entre distintos sectores y en distintos países para poder tener una regulación que impida que cuando en un país se avanza en regular, bueno, se vayan para otro, sino que tengan que enfrentarse a una misma regulación en todos los países.
Claro.
Muito bom.
Bem, E para fechar essa nossa discussão, eu queria que vocês dessem um panorama, talvez uma perspectiva do que seria o futuro do trabalho numa realidade pós-pandemia. Será que a gente vai ver um aumento no número de trabalhadores nessa modalidade do teletrabalho? Será que as empresas vão avançar nesse sentido? Cada um, claro, falando dos respectivos países ou a nível regional, se achar pertinente. Você pode comentar sobre isso, Julián?
Sí, pienso que va a ser fundamental en todos los casos la intervención que tengan los estados hoy, no el día después de la pandemia. Hoy, por ejemplo, el Estado Nacional en Argentina está pagando el 50% de los salarios de más de 2 millones de trabajadores en el sector privado. Bueno, esa es una política necesaria y que en tanto y en cuanto continúe la pandemia y continúen sectores cerrados, va a haber que sostenerla para preservar los puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo que se pierden no se recuperan fácilmente. Entonces, hoy es necesaria la intervención estatal para preservar los puestos de trabajo y creo que hoy es el mejor momento también para regular las condiciones del trabajo post-pandemia. Por eso, por ejemplo, una ley de teletrabajo que proteja a los que vayan a trabajar a través de esta modalidad el día de mañana. Pero esas discusiones no tenemos que esperar al día de mañana, porque cuando termine la pandemia las empresas van a decir, bueno, no, ya está, esas discusiones sobre la redistribución de la riqueza, sobre la igualdad, sobre proteger a los más débiles, ya terminaron, ahora tenemos que seguir adelante. No, esas discusiones las tenemos que dar hoy, cuando el contexto social está más sensibilizado frente a esto. Por ejemplo, la posibilidad de poner impuestos a los más ricos para promover una mayor igualdad, la tenemos que dar hoy. Hoy es el mejor momento para hacerlo, cuando la sensibilidad social está en su mejor momento. El día de mañana tenemos que salir con soluciones que hayamos buscado desde el día de hoy.
Perfecto. Rafael?
Eu temo, e gostaria de não acreditar, mas temo que a pós-pandemia pode normalizar essas situações ainda precárias de teletrabalho, acontecendo ainda mais precarização do trabalho. E isso pode ser observado no próprio discurso. Eu sempre digo que a gramática do capital, entender a gramática do capital é tão importante quanto entender as suas práticas. E a gente vê como é que começa a circular uma buzzword do chamado novo normal. Né? Essa palavra até me arrepia, porque já é essa expressão para naturalizar e normalizar essa situação que a gente está vivendo. A gente acreditar que ou é isso ou nada. Está sendo traduzido para o português um livro de mais de 10 anos que tem na Argentina, que é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher. E lá ele retoma a pergunta de que às vezes é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nesse momento de pandemia, que realmente parece que a gente está vivendo o fim do mundo, mas o fim do capitalismo a gente não consegue. O que a gente precisa para um futuro do trabalho é imaginar antes disso um futuro dos trabalhadores. Às vezes nessas discussões sobre o futuro do trabalho, que são marcadas por uma lógica meio coach, meio LinkedIn, se vislumbra algo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não considera de fato o ponto de vista da classe que vive do trabalho. E acho que é isso que nós, pesquisadores, junto com ativistas, junto com pessoas ligadas a órgãos públicos, procuradores do trabalho, pessoas ligadas ao direito, aos movimentos sociais, precisamos, e das associações de trabalhadores, precisamos construir juntos essa agenda de futuro do trabalho que considere, desde as lógicas de trabalho decente até vislumbrar que mundo nós queremos ou que pré-figurações vamos fazer com as plataformas digitais.
Muito bom, gente. Acho que o papo foi excelente, essa troca de experiências entre Brasil e Argentina é fundamental. Obviamente, não deu para discutir um montão de coisas, eu acho que já fica aí pré-avisados que vocês vão ser convidados para novas discussões que envolvem esses temas tecnológicos. E, por exemplo, não falamos, né? Não falamos da educação, só a discussão sobre o trabalho docente, né? O trabalho remoto docente e o papel também das grandes corporações nesse processo, Google Classroom, Zoom, todas essas grandes corporações, Amazon, que ganharam evidência nesse contexto e que passam a ser indispensáveis, inclusive no processo educativo, né? Na província do Paraná, por exemplo, no Brasil, a província firmou um contrato de milhões com o Google justamente para prestação de serviços educacionais, né? Só para citar um exemplo. E, obviamente, todas as questões envolvendo o feminismo nesse contexto, a divisão entre trabalho reprodutivo e produtivo, daria uma conversa, daria para a gente aprofundar na questão da proteção de dados, mas eu acho que o debate foi muito rico. Eu não sei a Fernanda aí, o gostoso da gente gravar o podcast é quando a gente sai e fala, poxa, saí diferente, aprendi muita coisa com esse debate, né? E esperamos também que os ouvintes do Pulso possam desfrutar e sair diferentes, mais qualificados para enfrentar aí essas lutas tão imprescindíveis, tão atuais, né? Pela dignidade do trabalho. Fernanda?
Com certeza a gente vai voltar a fazer esse convite para o Julião e para o Rafael. Tem muitos outros assuntos que surgem desse, né? Então, queria muito agradecer a participação de vocês. Graças, Julián, por tua presença cá. Obrigada, Rafael. E até a próxima.
Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Assim que vocês me convidarem, volto novamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu aprendi muito com o Julián hoje. A conversa foi maravilhosa. Obrigado.
Se vocês quiserem dar uma palhinha também de alguma atividade, alguma recomendação, alguma, né, microfone livre para vocês também.
Mundo, para assinar e ler a nossa newsletter de G-Labor, eu acho que o link vai estar aí na descrição.
Isso.
Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, a gente vai organizar vários painéis sobre trabalho digital aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos. Vai ser online e gratuito, então fiquem de olho.
A gente divulga aqui nas redes nossas do Pulso.
E o DigiLabor, que é também um grupo de pesquisa, um laboratório de pesquisa e intervenção em trabalho digital, também está à disposição de quem quer discutir textos sobre trabalho digital, quem quer pesquisar trabalho em plataformas. Obrigado.
Valeu. Julián?
Gracias por la invitación, fue un placer conversar con ustedes. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo y el podcast que llevan adelante. Y me anoto para las charlas y para el seminario que propuso Rafael, así que estaré ahí escuchando atento porque me parece muy interesante que continuemos estas discusiones y a disposición de ustedes para cuando les parezca. Gracias por la invitación.
Si quiere anunciar algo, que dejamos abierto también ese espacio. O si quieres divulgar algo, trabajo tuyo.
Ah, bien, bien, sí. Bueno, estamos todos los domingos en Futurock, que es un proyecto independiente de comunicación en la Argentina, que es realmente una experiencia importantísima porque viene creciendo y se financia con los suscriptores que participan de la misma. Así que estamos todos los domingos de 10 a 12 en un programa de política y cultura en el cual tengo una columna sobre estos temas.
Muy bueno, muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Adiós, gracias.
Pulso.